quero me associar ao que disse a senadora Lúcia Vânia e também agradecer a permuta que me concedeu a senadora Taídes, e que eu tenho depois uma audiência e ele me cedeu o espaço para fazer a permuta, agradeço imensamente. Sem antes registrar aqui, senadora Taídes, ao lhe cumprimentar, registrar a presença do nosso ex-guardador do Paraná, o Pissuti, que aqui se encontra de mão de honra, para assistir à posse depois do senador SS, Sérgio de Souza, que vem no lugar da ministra, da senadora Gleice Hoffmann, que vem assumir, que mais um companheiro de bancada vai fazer parte. E também gostaria de registrar a presença do nosso prefeito e do secretário da Agricultura de Urupema, é a cidade mais fria de Santa Catarina. Aliás, do sul do Brasil, por que não dizer? Fica na região de São Joaquim, a cidade de Urupema. O prefeito se encontra em visita também a essa casa. Mas, senhor presidente e nobres colegas, quero fazer uma análise, embora breve, já tenho feito em outra oportunidade nessa casa, é sobre a energia alternativa e culmino, inclusive, por enfatizar a necessidade da energia limpa, da energia do biodiesel. Vou fazer algumas reflexões sobre isso. Eu gostaria hoje de fazer algumas considerações sobre a matriz energética do Brasil. Mais particularmente, senhoras e senhores senadores, gostaria de enfatizar a necessidade de que, na formação dessa matriz, nosso país dê prioridade às energias alternativas e aos biocombustíveis, com destaque especial para o biodiesel. Poucos fatores, senhor presidente, desempenham um papel tão estratégico no desenvolvimento social e econômico de uma nação como o perfil de sua matriz energética. Um perfil que, ao contrário do que imaginam os mais conformistas, não nos é imposto pela natureza. Um perfil sobre o qual podemos e devemos atuar com base em decisões políticas, um perfil que, por isso mesmo, costuma variar enormemente ao longo do tempo. No caso do Brasil, basta lembrar que no início da década de 1940, ou seja, meros 70 anos, mais de 80% da oferta interna de energia era suprida por lenha e carvão vegetal. Mais de 80% eram fornecidos por lenha e carvão vegetal. Veja como é que era isso há pouco tempo, cerca de 70 anos, no Brasil. A energia restante, menos de 20%, era obtida a partir do petróleo, carvão mineral e produtos da cana, com uma pequena participação ainda da hidráulica. No ano 2000, nossa matriz já era bem mais diversificada. Predominava, é certo, com cerca de 50% da oferta interna de energia. O IT representado pelo petróleo, gás natural e derivados. Ao mesmo tempo, porém, tinha crescido a participação da energia hidráulica e eletricidade, por conta principalmente da decisão política tomada décadas antes, de se investir em grandes usinas hidrelétricas. Tinha crescido também a participação dos produtos da cana, resultado igualmente influenciado por uma decisão política, no caso, o deslanchar do pró-álcool. Ele tinha crescido ainda, senhoras e senhores, senadores, se bem que em menor intensidade, a participação das comumente chamadas outras fontes de energia, aí incluídos o urânio, o biodiesel e a energia e as energias eólica e solar. A participação do carvão mineral e derivados manteve-se relativamente estável, na casa dos 6%, enquanto a lenha e o carvão vegetal, antes preponderantes, respondiam agora por pouco mais de 10% da oferta de energia. Vê-se, portanto, senhor presidente, que decisões políticas tomadas no tempo oportuno, com descortina e coragem, pode influenciar significativamente o perfil da matriz energética. E é por isso, exatamente por isso, que devemos fazer uma profunda reflexão sobre o momento atual, para verificar se os rumos que estamos trilhando são os mais adequados ao desenvolvimento sustentável de nosso país. Precisamos pensar sobre isso. Penso que deve preocupar-nos, senhor presidente e nobres colegas, essa predominância do petróleo, gás natural e derivados, que responde por praticamente metade da nossa oferta interna de energia. Afinal, se hoje em dia podemos orgulhar-nos, com razão, da tão decantada autossuficiência em petróleo, e se podemos orgulhar-nos, muito especialmente também, com enorme razão, das espetaculares descobertas do pré-sal, isso tudo não elimina o fato de que o mundo se inclina cada vez mais pela valorização das fontes renováveis de energia. Sob tais circunstâncias, independentemente da justa atenção que devemos continuar dispensando ao petróleo, com destaque especialíssimo para o pré-sal, esse verdadeiro patrimônio do povo brasileiro, a verdade é que precisamos voltar os olhos prioritariamente para as fontes de energia identificadas com o futuro. Nesse sentido, devo reconhecer que alguns passos vêm sendo dados. Em 2005, por exemplo, vale dizer, 6 anos atrás, o governo federal lançou o Plano Nacional de Agroenergia, sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e mais especificamente da Embrapa. Caberia a esse plano, abro aspas, organizar uma proposta de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia com vistas a conferir sustentabilidade, competitividade e maior equidade entre os agentes das cadeias de agroenergia. Fecho aspas. Em outras palavras, busca-se com o plano estimular a produção de fontes de energia ligadas à agricultura, como o biodiesel, o álcool combustível, a biomassa florestal, o biogás e aquela decorrente da utilização de resíduos agropecuários e florestais. Pois bem, esse é o tipo de iniciativa, caros colegas, que deve ser fortemente apoiado pelo governo para permitir que os objetivos do plano sejam alcançados e ele não se transforme em simples carta de boas intenções, como tantas outras que não conseguiram decolar e vagam insepultas pela esplanada dos ministérios. Afinal, temos no Brasil uma série de condições que tornam a agricultura de energia altamente recomendável, tanto do ponto de vista econômico como principalmente do ponto de vista ambiental. Em primeiro lugar, senhor presidente, podemos destinar à produção de biocombustíveis áreas que não são necessariamente indispensáveis à produção de alimentos. Ou seja, não corremos aquele risco que correm outros países do mundo, de despir um santo para vestir outro. Temos também condições climáticas extremamente favoráveis, como a base de produção da bioenergia e a radiação solar. E estando o nosso território situado, em sua maior parte, nos domínios tropical e subtropical do planeta, temos a oportunidade de garantir cultivos extensos e múltiplos dentro do mesmo ano. Ademais, eu já vou para o sinal mesmo, senhor presidente. Ademais, e isso é importantíssimo neste mundo cada vez mais competitivo. Temos toda uma tecnologia já desenvolvida. Uma tecnologia que nos coloca, por exemplo, como referência mundial na produção de etanol. Penso ainda, caros colegas, que no âmbito dessa prioridade concedida aos biocombustíveis, devemos dar uma atenção especial ao biodiesel. As vantagens são muitas, a começar pelo fato de podermos destinar a plantação de oleaginosas nos solos menos nobres, o que reduz os custos de produção. O biodiesel também tem risco de exploração muito baixo, característica que facilita o transporte e o armazenamento do produto. Além disso, ele substitui o diesel sem a mínima necessidade de adaptação.
2 minutos para Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência para ultimar as nossas ponderações. Além disso, ele substitui o diesel sem a mínima necessidade de adaptação do motor, seja de máquinas, tratores ou caminhões. Pode até ser misturado ao diesel em qualquer proporção que se queira utilizar. No que diz respeito à questão social, há de se destacar o fato de que ele fortalece a interiorização do desenvolvimento, beneficiando os agricultores e contribuindo para o progresso de muitos municípios mais afastados dos grandes centros industriais. Essa, senhor presidente e nobres colegas, e muitas outras que o tempo não me permite elencar, são as vantagens do biodiesel. Uma fonte de energia que, sendo renovável, vem ao encontro do sentimento hoje predominante no mundo, de que os países devem construir matrizes energéticas menos danosas ao meio ambiente. Como disse anteriormente, a matriz energética brasileira não vem sendo construída ao sabor do acaso. Ela é fruto, acima de tudo, de decisões políticas. Espero, senhor presidente e nobres colegas, que nossos governantes saibam tomar, nesse limiar de um novo milênio, a decisão política que melhor atenda aos interesses do país e de sua população. Decisão que, em minha opinião, não pode ser outra que não a de privilegiar as fontes de energia renováveis, especialmente os biocombustíveis e as chamadas energias alternativas. São as considerações, senhor presidente, e nobres colegas que faço nessa tarde, sobre um tema que, queiramos ou não, é de debate não só aqui, mas no mundo inteiro. Inclusive, em função do que houve no Japão, a Alemanha, inclusive, já estão procurando encerrar até a formação de energia nuclear, que são boas energias, mas muito prejudiciais, muito que deve oferecer à humanidade. Então, para nós nos prevenirmos, temos que começar também no Brasil a pensar em alternativas para o bem das pessoas, não só do presente, mas também do futuro. Eram as considerações e agradeço a tolerância para que eu pudesse expor o nosso pensamento e, mais uma vez, agradeço também a permuta que o senador Ataíde nos permitiu.